Muito bem. Nós pediram para eu falar hoje sobre arqueologia no Egito, sobre a passagem dos judeus no Egito. Já mencionamos um mês e pouco atrás, falamos sobre o Yosef, trouxemos a arqueologia sobre o Yosef. Nós mencionamos, vou repetir rápido, é um ponto muito importante saber. Qualquer país, quando tem uma derrota, faz questão de esquecer essa derrota e jamais vai ter no livro de história do país falando sobre aquela derrota. Eles querem esquecer, querem apagar, nem saber que aconteceu alguma vez aquela tragédia. Vocês vêm muito longe, na Gália não queriam saber de Alésia, nos Estados Unidos, Guerra do Vietnã é algo que jamais existiu. E assim por diante, a Alemanha, por exemplo, jamais vai querer saber que existiu uma vez um holocausto e tentam, de qualquer forma, apagar esse tipo de história que denigre o seu nome. Então, da mesma forma, no Egito, é lógico que os egípcios não ficaram nem um pouco contentes com as tragédias que aconteceram no Egito, com a passagem dos judeus ali. E, portanto, eles, logicamente, que devem ter feito de tudo para apagar isso também da história e jamais ter uma lembrança disso. De qualquer forma, difícil de apagar algo que aconteceu na história, por mais que você tente e se esforce, vai acabar sobrando algo sobre o que aconteceu. E, de fato, no Egito também sobrou alguma coisa sobre a passagem dos nossos antepassados por lá. Por exemplo, Heródotes diz que ele viu um lugar escrito no Egito sobre a alimentação que se dava para os escravos. E a alimentação que está escrito lá era Tznon Shum Betsalim, rabanete, alho e cebola. É exatamente aquilo, se a gente abrir a Torá em Parashat Be'alotcha, o povo diz, nós lembramos do que nós comíamos no Egito. O que que nós comíamos? Exatamente essas mesmas três coisas que eles mencionam, era o alimento dos escravos no Egito. Também consta em vários lugares sobre os chefes de trabalho que havia no Egito, que eram sempre dois, um chefe mais alto e um chefe um pouco mais baixo, que cuidava da turma mesmo e ficava em cima das pessoas para apressar o trabalho e exigir do trabalho. Assim, da mesma forma, nós encontramos, como a Torá fala sobre a estadia no Egito, que havia Nogsei Ha'am e Shotrav. Eram dois tipos de cargo, Nogsei Ha'am e Shotrav. Eram dois cargos de guarda. Também consta em uma das escritas no Egito que Sahan, na linguagem lá egípcia, é túmulo. Provavelmente, quando a Torá então fala Arei Miskenot le Paró, eles construíram para o Paró cidades Miskenot, que é Miskenot, pode ser Miskenot de armazém, era um lugar onde armazenavam comida para os egípcios, e também pode ser também as próprias pirâmides, que são os túmulos deles. É interessante também sobre as pragas que teve no Egito. As pragas, Deus mesmo fala que ele tentou acertar alvos dos egípcios para mostrar que ele é Deus e que não tem outro nessa terra que pode mandar ou apitar alguma coisa. A primeira das pragas foi sobre o rio Nilo, que representava o Deus egípcio do sustento. E também demonstrava que eles se frutificavam, se multiplicavam. Quando Deus atacou o rio Nilo, a primeira coisa demonstrou que o Nilo não é Deus coisa nenhuma. Em segundo lugar, matou todos os peixes. Os peixes é que simbolizavam se frutificar no Egito. Também demonstrando que não são eles os responsáveis por isso, e sim, tem alguém lá em cima que é responsável por tudo isso. Tem, inclusive, uma carta que se encontrou, onde o filho do Ramsés II está advertindo a sua mãe, dizendo, quando eu bebi água, ela se transformou na cor de sangue. A praga de Tsardea, as rãs, eles também tinham um deus egípcio, que era aquele que dava, eles consideravam aquele que dá vida nas crianças que nascem. Era um corpo de ser humano e uma cabeça de rã. Sobre o Kinim, também eles tinham um deus que representava o nascimento das crianças, e esse deus era também um corpo de um ser humano, e a cabeça era a cabeça de um inseto. E assim por diante, tem cada praga, tem várias coisas que encontraram no Egito também ligadas a essas pragas, que Deus atacou alvos específicos dos deuses deles. Também é interessante sobre Makat Arbe, os gafanhotos. Nos gafanhotos, o Paró fala de uma forma que ele não falou em nenhuma outra praga. Ele diz para o Moshe, Veyaserme alaira ketamavetazé. Tira, por favor, de mim essa morte. Nenhuma das outras pragas, e algumas que eram muito piores, o Paró não falou, tira essa morte de mim. Falou, tira essa praga, tira as rãs, tira... Especificava melhor, não falava essa morte. Por que que justo nos gafanhotos ele disse morte? Encontraram no Egito que o símbolo de mortos no Egito eram gafanhotos. Portanto, o Paró se referiu aos gafanhotos como morte, porque isso era a forma de representar mortos no Egito. A praga dos primogênitos, lemos ontem na Parashá, tem vários caixões que encontraram no Egito, e nos caixões está escrito que esse Deus, está se tratando sobre deuses deles que não protegeram seus primogênitos, que esse Deus vá para um julgamento por esse sujeito aqui, que nós não sabemos qual o nome dele, esse falecido, que nós não sabemos o nome dele, por ele ter morrido no dia da morte dos primogênitos. E assim encontra-se em várias paredes de pirâmides também escrito, que determinado Deus seja julgado pelo dia que morreram todos os primogênitos do Egito. Um dia onde muitos estavam enterrando os seus irmãos e os filhos dos grandes príncipes estavam jogados no meio das ruas. Ou seja, que isso justo mexeu muito com os egípcios e durante muito tempo ficou gravado isso, algo terrível que aconteceu com a morte dos primogênitos. Inclusive se encontra cartas criticando o faraó por ele não ter libertado os judeus e ter feito acontecer tragédias terríveis para nós no Egito. Também sobre a saída do Egito. Começamos a ler hoje na Parashá. Interessante. Sobre a saída do povo do Egito, que começamos a ler hoje de manhã, a Parashá dessa semana, como eles estavam saindo um pouco da Parashá de ontem, consta também, em escritos no Egito, os escravos estão dando ordens para os seus patrões. Eles estão saindo com ouro, pedras preciosas, prata, em cima dos pescoços dos escravos. Exatamente o que nós lemos ontem na Parashá, o povo saindo, pegando emprestado as roupas, prata e ouro, levando embora do Egito. Também consta em vários lugares sobre o tempo da perseguição dos egípcios atrás dos judeus, como estavam acontecendo tragédias no Egito. O Midrash conta que, da mesma forma que os egípcios estavam apanhando no mar, as mesmas coisas estavam acontecendo também no Egito. Eles contam também, no meio da perseguição, que forças superiores estão se misturando no meio deles e impedindo que eles possam fazer mal para os judeus que estão na frente deles. De repente, os judeus sumiram. Eles não conseguem enxergar onde eles estão. Aquilo que separa entre o céu e a terra está agora entre nós e os judeus, as nuvens. Conforme a Torá conta na nossa Parashá, que a nuvem foi para frente do povo, entre o povo e os egípcios, justamente para protegê-los. Todos os povos estão com medo desse povo. Como nós falamos todos os dias no Aziashir, Shamu Amin Irgazum. Todos os povos ouviram e começaram também a tremer, ficar com medo. Algo muito, muito interessante foi encontrado também no deserto do Sinai. Encontraram em dois pontos do deserto algum acampamento que certa vez foi montado naquele lugar. Um acampamento muito estranho pelos arqueólogos, porque é um lugar que não tem água nenhuma, um lugar que não tem comida, e um lugar que tem um sol terrível para algum povo ir morar no meio daquele nada. Eles encontraram somente alguns moedores, reichaim, chamado em hebraico, que a Torá conta como eles comiam o man. A Torá fala, cada um preparava do seu jeito, metachanuba reichaim, e podiam até moer nos seus moedores. Encontraram algumas construções de pedra que indicam, não tem muitas pedras caídas no meio, por isso indica que não tinha teto essas casas, o pouco de pedras que tem são mesmo das paredes que caíram, e imaginam então os arqueólogos que eram tendas que eram cobertas com algum outro material, por exemplo, galhos. E de fato, nós encontramos uma divergência na Gemará. Há aquela opinião que diz que o povo saiu do Egito e estava envolto numa sucá de nuvem, e por isso nós comemos na sucá. Qual o motivo para se comer na sucá? Por causa dessas nuvens. E há ainda uma outra opinião do Rabi Akiva, que era sukkot mamash. Eles tinham sukkot, eles montavam, moravam em sukkot. Paredes, do que você quiser, mas o teto precisava ser obrigatoriamente de madeira. E essa forma que eles viveram no deserto, e ficaram acampados nesses lugares, que também se encontra à disposição, parece que tem tribos para cada lado, e no meio um lugar vazio, onde estava o Mishkan na época. Vamos parar aqui, se Deus quiser, semana que vem, a gente termina o que falta para falar.